Rádio Mateus 6:33, falando da cidade de Vila Velha, litoral do Espírito Santo, para toda a internet, né? Eu sou o pastor João Alves e eu convido a todos para juntos meditarmos na palavra de Deus, né? Que está registrado em Isaías, no capítulo 45, do versículo de número 5 ao versículo de número 9, né? Que vai nos falar a respeito do trabalho de Deus em nossa vida para nos amoldar ao caráter dele, né? Eu vou estar utilizando a Bíblia na versão Almeida, corrigida e fiel. Então vamos lá, texto bíblico. Olha o que Deus fala em Isaías. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há outro Deus. Eu te cingirei ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produz a salvação, e ao mesmo tempo frutifique a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador. O caco, entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Que maravilha, né, irmãos? Que maravilhas. Mas este é um dos textos que causa talvez uma maior dificuldade na interpretação, principalmente quando Deus, no versículo 7, diz que forma a luz e cria as trevas, que faz a paz e cria o mal, né? Se o leitor for interpretar esta passagem com o caráter próprio dele, leitor, certamente ele vai errar. Certamente ele vai interpretar errado. Esta é a passagem que nós temos que, como todas as outras, interpretar com o caráter do seu autor, de Deus. Nós temos que interpretar essa passagem com o caráter de Deus. Por quê? Porque a palavra é de Deus, né? A Bíblia, ela descreve em detalhes o caráter de Deus. Em detalhes. E uma das características do caráter de Deus é que Deus é amor, que Deus é justo, que Deus é gracioso, que Deus é misericordioso, que Deus odeia o mal, que Deus não faz acepção de pessoas. Então, estas são as características, alguma das características de Deus, né? Que quando você soma, você vai ter o quê? O caráter de Deus. Então nós temos que interpretar conforme o caráter de Deus. E além de interpretar com o caráter de Deus, se nós não fizermos as perguntas certas para esse texto, nós vamos interpretar errado. Quais são as perguntas certas, pastor? A pergunta não é quem cria as trevas. A pergunta não é quem cria o mal. Porque nós já sabemos, é Deus. O autor disso, nós sabemos, é Deus. É Deus quem forma a luz e cria as trevas. É Deus quem faz a paz e cria o mal. Ele mesmo fala: eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então a pergunta quem está facilmente respondida. A pergunta mais importante, irmãos, nesse texto é como. Como que Deus forma a luz e como que Deus cria as trevas. Como que Deus faz a paz e como que Deus cria o mal. A pergunta mais importante é como, irmãos. E eu creio que a resposta facilita quando nós pensamos em uma metáfora. Uma metáfora. Vamos imaginar Deus como sendo um sol. Imagine Deus como sendo um sol, né? Soberano, poderoso, né? Vamos imaginar as criaturas humanas sob esse sol, debaixo desse sol. Só que as criaturas humanas, uma é formada de cera e a outra criatura humana é formada de barro, né? Imagine esse sol incidindo o seu calor sobre essas duas criaturas ao mesmo tempo. O que vai acontecer com a cera? Vai amolecer. O sol vai amolecer a cera. Imagine a outra criatura humana formada de barro. Vai endurecer. Vai endurecer. O que eu quero dizer, irmãos, que Deus não se altera. Deus não melhora e nem piora. Deus é quem Ele é. Quem Ele é. E a Bíblia fala que Ele é amor, que Ele é onisciente, que Ele é justo, né? Agora, o problema está no material que recebe o calor deste sol. O problema está na alma, nas decisões, nas opções da criatura que recebe esse Deus. Se a criatura que recebe esse Deus tiver uma alma, uma mente voltada para receber as orientações, voltada para receber os mandamentos, voltadas para atender a vontade de Deus com alegria, esta criatura vai ser abençoada na sua fé. Ela vai ser moldada conforme a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é vinculada ao caráter de Deus. Agora, se essa outra criatura tiver um coração negativo, olhar para esse Deus com inveja, com raiva, né? Não querer obedecer a esse Deus, resistir a esse Deus, o coração dela, ao invés de amolecer, vai endurecer mais. Vai endurecer mais, né? A forma como ela se comporta diante desses raios da ação desse Deus é que vai determinar se vai aumentar a fé ou se vai endurecer o coração, irmãos. Deus não se altera. O caráter de Deus não permite que Deus se altere. Deus é o que é, né? Nós vemos o caso do faraó e de Moisés, né? Deus fazia os milagres na presença dos dois ao mesmo tempo. Moisés recebia com alegria, aumentava a fé. Faraó recebia com inveja, endurecia o coração. Então a pergunta, irmãos, não é quem. Deus não se esconde. Deus não se esconde. Ele fala: sou eu. A origem sou eu. A origem da bênção é Deus. A origem da maldição é Deus. É a nossa postura diante da origem que vai resultar. Ele fala: escolher o bem e será abençoado, escolher o mal e será amaldiçoado. Ele respeita essa nossa decisão, né? E ele está falando aqui, né, para aquele que se sujeita à oração dele, à orientação dele. Ele está dizendo para aquele que se sujeita, né, porque ele é o oleiro, né, é ele quem molda se nós o obedecermos, né, mas se nós resistirmos, né? Nós como criatura humana resistirmos, fizermos a escolha, como está registrado em Atos dos Apóstolos 7:51, de resistir ao Espírito Santo, não tem como Deus agir na nossa vida. Não tem como, porque soberania não é tirania. Deus respeita as nossas escolhas, não se agrada, porque é contra a vontade dele, mas respeita, né? Então nós precisamos entender isso, irmãos. É como que nós olhamos para esse Deus. Romanos 8:29: porque o que dantes conheceu também o predestinou, né? Irmãos, uma das características de Deus é a onisciência. Deus não pode abrir mão da sua onisciência. Deus não pode acordar de manhã e falar assim: olha, hoje eu não vou ser onisciente. Então é claro que Deus sabe das nossas decisões, porque ele é onisciente. Mas ser onisciente não quer dizer ser interferente. Ele sabe. E por saber das nossas escolhas, ele prepara para que nós sejamos conforme a imagem de Jesus Cristo. Aonde? Na moral, no caráter, né? No caráter, né? Romanos 12:2: e não sede conformados com esse mundo. Então aqui ele já está orientando para que nós não nos conformemos. Se ele está nos orientando para nós não nos conformemos, é que existe a possibilidade do quê? De nós conformarmos. E não sejam conformados com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. E quem é que nos ajuda a renovar os nossos entendimentos? O Espírito Santo, a palavra de Deus. E com qual objetivo? Para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós temos que ser transformados nos nossos valores. Nós temos que ser transformados no nosso caráter. E agora, tendo qual modelo? O caráter de Deus. Naquilo que é comunicado a nós, que é transmitido a nós. Para quê? Para que nós experimentamos a vontade de Deus, que é perfeita. Então você precisa conhecer o caráter de Deus. A teologia do caráter é a nossa profissão de fé, é a nossa teologia. A base da nossa fé é a Bíblia. Mas a nossa profissão de fé é a teologia do caráter, né? Que você pode conhecer visitando o site www.radiomateus633.com. A teologia do caráter, ela busca levar você a descobrir qual é o caráter de Deus. Porque conhecendo o caráter de Deus, você vai conhecer os mandamentos de Deus, você vai entender os motivos de Deus, você vai entender as ações e os atos de Deus, e mais, você vai entender a vontade de Deus. A vontade. Por quê? Porque Deus, ele é vinculado ao caráter dele, irmãos. Deus é vinculado, não há contradição em Deus. Deus não pode ser amor e ser ódio ao mesmo tempo. Deus não pode ser amor e praticar ódio. Deus não pode ser amor, e por quê? Ele estaria indo contra o caráter dele. E Deus, ele é o que é. Lembra que ele falou para Moisés: eu sou o que sou. Então, qualquer interpretação das ações de Deus, das palavras, dos mandamentos de Deus, se você fizer diferente do caráter dele, você vai interpretar errado. Porque as ações, os mandamentos, a vontade é dele. E ele é vinculado ao caráter dele, né? Então, você precisa conhecer a teologia do caráter. É totalmente gratuito. Entra no site www.radiomateus633.com. São 25 minutos de leitura, totalmente fundamentado na Bíblia, né? 1 Pedro 1,14: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas se há filhos obedientes, também há filhos desobedientes. Insisto, leia Atos dos Apóstolos 7,51, que fala claramente que é possível resistir ao Espírito Santo. Então, aquele que é obediente a Deus é abençoado por Deus, é transformado, é renovado a mente, né? Já o que resiste é o que tem o coração de barro. Agora, depois que nós entendemos isso e nos convertemos, é claro que Deus vai trabalhar na nossa vida, né? Haverá as provações, haverá as tentações, né? O problema para o convertido é quando a gente não gosta do processo de Deus, quando a gente não gosta dessa moldagem de Deus, e aí passamos a discutir com o oleiro, né, reclamando das dificuldades, reclamando das aflições que vão surgir naturalmente. Isso faz parte. No mundo tereis aflição, né? No mundo tereis aflição. Ninguém está aqui enganado, né? Mas é preciso, é necessário esse processo. Para quê? Para moldar, nos santificar, renovar a nossa mente, renovar os nossos valores, aperfeiçoar o nosso caráter, para que o nosso caráter, naquilo que é possível, que é transmitido por Deus, seja parecido com o caráter de Jesus Cristo, né? E aí Isaías 45,9 fala: porventura dirá o barro a que o lavra: que fazes? O barro não sabe, somos nós, irmão. Se nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, como que a gente vai querer orientar ou questionar o que Deus está fazendo em nossa vida, né? O que cabe a nós como barro, como servo de Jesus Cristo, é permanecermos flexíveis para que possamos ser amoldados nisso e nos submetermos aos propósitos de Deus, né? Apresentando a Deus todas as partes das nossas vidas, não endurecendo, não resistindo às tentativas de Deus nos moldar. Irmãos, é certo que Deus vai trabalhar para remover esses pedaços duros, a fim de nos moldar em vasos que sejam úteis e agradáveis a Ele. Da nossa parte, a nossa responsabilidade é aceitar qualquer mudança do mestre oleiro de Jesus Cristo. Sermos obedientes. Moisés era obediente, aumentava a fé. Faraó era resistente, endurecia o coração. Mas a origem de tudo é Deus, irmãos. O como que é importante, como que Deus endureceu o coração de Faraó. Tem muitos que acreditam que Deus foi lá no mercadinho do céu, pegou 1 quilo de endurecimento de coração e jogou dentro do Faraó, né? Não, não foi assim, irmãos. Eram as atitudes do Faraó, era a postura do Faraó. Outros acreditam que Deus foi lá no mercadinho do céu, pegou 1 quilo de fé e jogou dentro de Moisés, né? Não, não era assim, irmãos. Era a postura do coração, era como Moisés olhava para ações de Deus. Irmãos, se nós olharmos para Deus com fé, com confiança, com alegria, vamos ser abençoados. Mas se nós olharmos para Deus com inveja, com raiva, desacreditando, resistindo, vamos ser amaldiçoados. A origem de tudo é Deus, irmão. A origem de tudo é Deus, né? Agora, é a forma como nós olhamos para isso, é a forma como nós olhamos para esse Deus santo, esse Deus que não pratica pecado, esse Deus que quer o melhor para a nossa vida, né? É a forma como nós olhamos que vai determinar se vai aumentar a nossa fé ou se vai endurecer o nosso coração. Você tem que ler Atos dos Apóstolos 7:51 e entender que o homem resiste a Deus, sim. Sim. Mas aquele que submete a Deus, que se entrega a Deus, que reconhece que Deus é poderoso e que Deus deseja o melhor para a vida dele, ele é moldado e é abençoado. Tá certo, irmãos? A origem, Deus. Então a resposta quem é fácil. Quem? Deus. Ele é claro, ele fala, eu endureço, né? Agora a pergunta mais importante é como que Deus endurece? Como que Deus aumenta a fé? Deus endurece respeitando as escolhas do homem. E Deus aumenta a fé respeitando as escolhas do homem. Por incrível que pareça, é a nossa posição diante das ações de Deus, são as nossas escolhas diante das ações de Deus que irão nos abençoar ou nos amaldiçoar. A pergunta é como, não é quem. Quem é Deus? Deus faz tudo, é Deus que cria tudo. Então você precisa conhecer o caráter de Deus, irmãos, para você poder interpretar a mensagem dele, né? Você não pode interpretar a palavra de Deus com o seu caráter de leitor, porque você é falho, você é fraco, você é pecador, assim como eu. Então nós temos que interpretar com o caráter de Deus, que é claramente descrito na Bíblia. E depois que nós interpretamos a passagem com o caráter de Deus, nós aplicamos na nossa vida para mudar o nosso caráter. Para mudar o nosso caráter. Mas se nós formos interpretar a Bíblia com o nosso caráter, o que vai ser preciso mudar? Na nossa visão, nada. Então, você tem que interpretar com o caráter de Deus, entendeu? Conforme a visão de Deus, Pronto, agora você aplica na sua vida para mudar o seu caráter, para mudar a sua visão, para renovar a sua mente. Tá certo, irmãos? Entra no site www.radiomateus633.com e conheça a teologia do caráter. Vai te ajudar a interpretar estas passagens que parecem ser difíceis, mas que não são, né? Se você interpretar com o olhar, com a visão de quem escreveu, do autor da Bíblia, que é Deus. Se você interpretar com o olhar de Deus, com a visão de Deus, não é difícil. O problema é que nós queremos interpretar a palavra de Deus com a nossa visão, com a nossa mente, com o nosso caráter. Aí não dá certo, né? A teologia do caráter é totalmente gratuita, né? São 25 minutos de leitura, não é contra nenhuma teologia cristã, nenhuma. Mas nós entendemos que a teologia baseada na arqueologia, na história, nas línguas originais, não consegue falar da vontade de Deus, que é algo subjetivo. Essas teologias da arqueologia, da história, das línguas originais, fala de coisas objetivas, dá o panorama, o cenário dos acontecimentos. E são muito importantes, eu estimulo a todos a lerem. Mas o que fala do caráter, da vontade de Deus, é a teologia do caráter. São as características de Deus, né? A teologia do caráter consegue falar de Deus antes da criação. Por quê? Porque Deus não melhora, Deus não piora, Deus é o mesmo. Antes que Deus houvesse criado qualquer coisa, ele já era o que é, irmão. Já a teologia da arqueologia não pode falar nada a respeito de Deus antes da criação. Nem a teologia da história. Não tinha história antes da criação, né? Então, irmãos, você precisa conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é vinculado a quem Deus é. E quem Deus é o caráter de Deus, que está descrito em detalhes na Bíblia. Vai mudar o teu relacionamento com Deus. Pode acreditar. Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai amado, obrigado por esse dia, por essa palavra, né? E que ela seja uma realidade prática na nossa vida. Queremos pedir também por aqueles que sofrem no corpo, que o Senhor possa estar restaurando a saúde física, né? Curando membros, órgãos, dando um tempo de vida com qualidade a essa pessoa. E que isso sirva para ela aproximar-se mais de Ti, Pai. Mas que não seja conforme os nossos planos, mas os planos do Senhor. Pedimos também por aqueles que sofrem na alma, né? Com tristeza, com angústia, desilusão, falta de entendimento, falta de um norte, às vezes com inveja, né? Com medo, né? Em depressão, síndrome de ansiedade. Tem pessoas, ó Deus, que são frustradas com o Senhor, porque esperam uma coisa que não acontece. Mas são frustrados por quê? Porque não conhece o caráter do Senhor, né? Então que o Senhor possa, através da Tua palavra, através da ação do Espírito Santo, né, renovar essa mente, trazendo esperança, né, e que ela possa viver tempos de paz ainda em meio a situações contrárias. Abençoe a igreja, que Jesus Cristo seja o cabeça da igreja local e o centro de todas as ações. E que a Tua palavra, Deus, registrada na Bíblia Sagrada, seja apregoada conforme o Teu caráter, ó Deus, conforme os Teus valores, e não conforme o caráter do pregador, né? Abençoe a família, que é projeto do Senhor. Abençoe o trabalho, que é a oportunidade que o Senhor nos dá de administrar tudo que é Teu. Abençoe as autoridades, que elas possam entender que elas receberam delegação do Senhor para trabalhar em favor do bem comum e não em proveito próprio, que um dia elas deverão prestar conta do que fizeram com a autoridade que o Senhor delegou a elas. Abençoe o governo, abençoe os governados. Nós oramos porque nós acreditamos, nós oramos porque nós confiamos, por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha quando nós interpretamos a palavra de Deus conforme o caráter dele. Porque o caráter de Deus é um, não muda. E aí nós vamos entender qual era a mensagem dele, qual era o desejo dele, né? Por isso eu convido você a entrar no site www.radiomateus633.com e conheça a teologia do caráter. Você vai passar a interpretar a palavra de Deus com o caráter dele, com os valores dele, Deus, né? E aí aplicar na tua vida para mudar o teu caráter, para mudar o meu caráter, para mudar os nossos caráter. Tá certo? É totalmente gratuito, irmãos. Você vai despender 25 minutos de tempo de leitura, mas que vai abrir a tua mente, que vai facilitar, vai aumentar o seu entendimento, a sua intimidade com Deus, né? Porque você vai conhecer a vontade de Deus para a sua vida, para as suas decisões, né? Então visite o site www.radiomateus633.com. Não pedimos pix, não pedimos oferta, pedimos orações. Tá certo? A teologia do caráter não é contra nenhuma teologia cristã. Ela veio para somar as demais teologias. E nós estimulamos você a conhecer as demais teologias, né? No site você vai poder fazer contato conosco, ouvir a rádio, né? Entender melhor a teologia do caráter. Tá bom, irmãos? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.